Um dos princípios básicos da fé judaica é acreditar na vinda de Mashiach. Nós acreditamos que logo, que aquele momento Mashiach chega, etc. E alguns acreditamos nisso como um ideal, outros acreditam por necessidade, porque o único que vai resolver os sures. Então, inclusive está trazido que Mashiach vem por uma de dois, ou porque o mundo está tão bom que o único jeito de melhorar é com Mashiach, que é melhorar mais ainda, ou o mundo está tão ruim que o único que resolve é Mashiach. Então, cada um, entre aspas, deve esperar pela vinda de Mashiach por algum outro motivo. No caso aqui, seria esperar pela vinda de Mashiach nesse sentido. Já. Todos esperamos que isso aconteça, se Deus quiser, em breve. E aí vamos ter a redenção total, uma época ideal. Mas por que de fato esperamos a vinda de Mashiach? Ou por que deveríamos esperar a vinda de Mashiach? Então,
para completar o Tikkun.
O que significa completar o Tikkun?
A missão.
Para completar ou ao contrário? Porque já se completou e aí vem Mashiach como a cereja do bolo. Não sei se dá para entender o conceito. Que Mashiach representa a época ideal, certo? Esta época ideal que é representada por Mashiach, simplesmente, entre aspas, menos ensinar o quê? Uma época ideal, porque já está tudo consertado. Certo? Não é que vem consertado. De alguma maneira, naquela explicação que vinha, que hoje é o mundo tão estragado que o único que resolve Mashiach é ele que vem consertar. Mas ele representa o quê? Aquele estado de... Pode ser a palavra idílio? Onde está ideal, sabe? Está tudo...
Diz que ele só vem quando tiver...
Não.
O contrário.
Entendeu? Então, mas de fato, Mashiach representa que vai um novo momento. A chegada de Mashiach representa um novo momento, um mundo, uma época nova, um novo status, com o que nós chamamos de Le'atid Lavo, um mundo futuro, um mundo vindouro, um mundo futuro, que vai chegar. E vai ser uma época sensacional com a revelação divina. Como está escrito no passado, que a carne vai ver, vai enxergar a percepção. Hoje em dia nós temos na carne o quê? O tato. Certo? Qual a diferença de... O que significa tato? Quando você tem o tato?
Quando é tocado.
Quando algo está tão próximo de você que te encosta. Qual a virtude da visão? Você vê a distância. Você consegue ter contato visual à distância. Certo? Já depende de condições climáticas, a visibilidade que lhe dizem, etc. Mas, basicamente, isso é o que você consegue enxergar de longe. Então, quando a luz divina vai iluminar no mundo e vai estar simplesmente de forma revelada, não vai ter nenhum tipo de ocultamento. Hoje em dia está tão oculto que ninguém vê. Então vai sair, como está escrito, Veraú kol basar yachdav ki pi Hashem diver. E verá toda a carne que a boca de Deus é que falou. Ou seja, vamos ver como Deus está dando vida ao mundo a cada instante. Contudo, esses dias do mundo futuro são descritos também como uma época onde no mundo vai haver um julgamento e rigor. O que significa? Por exemplo, hoje, nossos dias, dizem que a Alahá hoje é como Beit Hillel. Temos discussão entre Beit Hillel e Beit Shammai. Certo? Qual a diferença entre Beit Hillel e Beit Shammai?
É mais leniente.
Então, Beit Hillel é mais leniente e Beit Shammai é mais exigente, mais rigoroso. Na prática, hoje em dia, com exceção de duas raras exceções, a Alahá é sempre como Beit Hillel. Está escrito que quando o Mashiach chegar, a Alahá vai ser como Beit Shammai. Ou seja, na prática, hoje em dia, nós vemos a lei que se cumpre como Beit Hillel, e quando o Mashiach chegar, vai ser Beit Shammai. Ou seja, haverá mais rigor se vai ser como Beit Shammai. Há uma, como chama, relação intrínseca entre um e outro.
As pessoas também não estão muito bem mais preparadas. Né?
Pode ser que por isso vai poder ser Beit Shammai, mas a questão é que Beit Shammai vai estar, a Alahá vai ser como ele. Então, na verdade, como nós já falamos várias oportunidades, Beitil, ele é o mais, como chamar, condescendente. Nós vemos aquele episódio, quando veio, a Gemara traz a Massechet Shabbat, quando veio o Goi, pede para que ele se converteia com tutan um pé, ele veio para Beit Shammai, Beit Shammai faz o quê?
Vai embora.
O expulsa. Vem para Beit Hillel, Beit Hillel fala o quê? Não, venta não, fica no pé. Se não queria ficar no pé, fica no pé. Ou seja, Beit Hillel acolhe ele. Vem cá, não tem problema, vem, vou te ensinar. Beit Shammai expulsou, já vemos um é mais rigoroso e outro mais leniente, mais acessível, talvez seria a palavra. Então isso que nos conta Gemara, também nos diz que no mundo, no futuro, Gemara diz, vai se falar sobre Yitzhak Avinu, que Ata Avinu. Yitzhak, o protagonista da nossa parasha, vai ser falado para ele, você no futuro, é. Você é o nosso pai. Assim diz Gemara Masechet Shabbat também, numa outra passagem.
Que é mais Gura.
Yitzhak é Gura. Certo? Então, na prática, nós vemos isto porque, e assim está trazido em vários livros, o livro Sefer Hassidim, que se chama, tudo mais, de Rabi Yehuda Hassid. Então, que isto vai ser justamente o fundamental naquela época. Já vemos a questão, duas provas que vai estar relacionada com rigor e severidade. Uma é o Beit Shammai, e outra é que justamente o Yitzhak, que representa a Gura, vai ser o principal, entre aspas, patriarca. Hoje em dia quem é?
Abraão.
Por quê? Porque Chesed é bondade, Geburá é severidade, rigor. Estamos no mesmo tempo. Surge uma pergunta óbvia. Qual?
Quem vai dominar Elohim?
Entre aspas, era para ser, inclusive no início, eu não estava falando disso, mas o nome Elohim, de Deus, que representa rigor e severidade, julgamento, está escrito quando Deus, Bereshit bara Elohim, certo? No início criou Deus com o nome de Elohim, e nos conta o Midrash que, de fato, quando Deus criou o mundo não aguentou, estava todo babo, estava toda uma bagunça, e o mundo teve o que chama na Kabbalah, Virat Akelim, estourou, conectou 220 no aparelho 110, vê se ficou o quê? Queimou. Aí Deus colocou um adaptador chamado Hashem, como vemos mais na frente, diz na Torá, Vayom Asot Hashem Elohim Eretz Shamayim. Quando fez Hashem Elohim, ele colocou aquele filtro de linha chamado Hashem antes de Elohim, e aí o mundo aguentou. Porque era muita energia. O que significa muita energia? Muito rigor. O mundo não está pronto, quando serve com muito rigor não dá certo. Pronto, eu vi uma história muito linda. Me mandaram o Rabino Tversky, o famoso Rabino Tversky, ele estava no Brasil, não sei, mas ele, ontem me mandaram uma gravação dele falando sobre educação. Muito lindo, ele falou uma passagem que ele tinha mais ou menos 10 anos. No dia do Rosh Hashanah, alguém convidou ele para jogar xadrez. E ele foi jogar xadrez. Foi perguntar para o rabino da sinagoga se podia. O pai dele era Rebbe, era um grande rabino. O rabino falou que se pode, que não está proibido jogar xadrez. Aí ele foi e jogou duas partidas. Eu gostei muito da história. Ele disse que isso marcou muito ele. Diz que quando terminou Rosh Hashanah, veio o Shamesh do pai, chamou ele e falou: o Rebbe está querendo te ver. Ele entrou lá. O Rebbe estava lendo um livro muito concentrado. E ele ficou lá, esperando que o Rebbe fale para ele o que ele vai querer. Faz um instante, o Rebbe levantou os olhos e falou: você jogou xadrez hoje? Rosh Hashanah? Aí ele falou: sim, mas o rabino falou que pode. Então, o Rebbe baixou os olhos, o pai dele baixou os olhos, continuou no livro. Ele está falando que eu falasse para ele, tá bom, pode ir embora. Tipo, a gente deu a mensagem. Ele ficou lá esperando. Passaram uns instantes, o pai levanta os olhos e olha de novo e fala: e pelo menos você ganhou. Ele falou: sim, as duas vezes. Tá bom, pode ir embora. ma io portavo un po' di imbora, che li contò, falò, fuma le maggiori lezioni nella mia vita sobre educação. O mio padre mi falò, è vero che può educarsi adesso, ma se lui non provò attitudine, Rosh Hashanah non è dia per starsi occupando di adesso, no, Rosh Hashanah non è un gioco. Se no stiamo sendo giudicati, ma non mi criticò, e lui mi dio la lezione che non puoi, e ho intendito la lezione, ma una cosa gli fece molto grande, non mi lasciò uscire dalla sala con un mau sentimento, un sentimento di colpa, per lo meno você ganhou, come dicendo, sai, sta errato, ti passi la messaggio, ti passi un recado, non ti chiamare per casa, ora devi per un quarto giorno. A lição foi dada. E ele não precisa. Estava falando sobre educação, de que a gente, quando educa, a gente não precisa dar a lição e fazer a pessoa sentir com culpa. A culpa não é positiva, não é boa. A culpa não é boa, porque a culpa não traz nada. Você tem que passar um recado. Você fez errado, ponto. Acabou, não tem que ter culpa. Tem que ter consciência. Então, enfim, muito interessante. Mi toccò molto questa storia. Quindi, o che voglio dire qui, in pratica, o din, o rigor, non necessariamente è ruim. Può essere
educativo.
Ma, o sea, può essere educativo. O può essere, come parlavamo prima, quando Dio fu creato il mondo. Dio fu creato il mondo con rigor, con severità. Perché? A gente tem um ditado português que não deve, não teme. Está tudo certo. Está com medo do quê?
Se você segue a rigorosidade...
Eu costumo usar uma frase muitas vezes, ô Rabino, que ninguém saiba. Sabe? Não, que ninguém saiba que eu vim falar com você. Eu falei, peraí, não estou fazendo nada errado, que preciso me esconder. Eu não vou sair contado por aí por uma questão de ética profissional. Mas, se você falar comigo de uma coisa, entendeu? Ninguém vai ficar sabendo, porque estão de ética. Se Michel conta, sim, aí sim. Porque...
Claro, é, não,
aí deve. Daí é diferente, mitzvah. Mas dá para entender o conceito. Então, rigor não necessariamente a severidade, não é algo ruim. Se você está todo mundo fazendo o que é certo, está todo mundo andando na linha, qual o problema? É que nós vivemos numa sociedade. Como diz que todos temos telhado de vidro, como chama? Temos telhado de vidro. Então, ninguém pode.
Nessa época não vai ter mais o livre-arbítrio?
Entre aspas, não. A rigor, não. Por quê? Porque não vai existir o desejo de fazer o mal. Você, para ter livre-arbítrio, tem que ter a opção de fazer o errado. Você merece recompensa por fazer o certo quando tem a possibilidade de fazer o errado. Quando não tem condição de fazer o errado, porque você tem para fazer certo ou certo.
Mas aí a gente vai ser anjo?
Não.
Qual a diferença?
Alguns sim.
Qual a diferença? A diferença é que nós vamos ser o aprimoramento do ser humano, que nós somos hoje em dia.
Mas
vamos ser, não entendeu? O anjo foi criado assim. E nós nos aprimoramos para chegar a isso. Nós vencemos. Quando diz que o rei Davi era um anjo,
não.
Está escrito que ele matou Yetzer Hará em jejuns, de tantos jejuns que ele fez. Nós estudamos Shavuot do ano passado a história do rei Davi, certo? Lembra? Então, sobre o rei Davi, nós estudamos claramente que depois de tudo que ele fez, ele se arrependeu e tudo mais, e passou a vida inteira dele e compôs os salmos, isso e aquilo. Não tinha Yetzer Hará. De tanto jejum. Você pode domesticá-lo, pode... Ele o matou. Literalmente o matou de fome. Ele se arrependeu de verdade. Agora, ele virou um anjo? Não. Ele chegou no ponto sublime, mais elevado que o ser humano pode chegar.
Conquistou.
Que inclusive está ligado com o Shabbat que passou. Você deve ter estudado aqui no Shabbat. Que é a tarde da semana. Começa para a Haftarah como? Vemelech David Zaken Baba Yamin.
Loham. Loham. Não esquema.
Que tinha a ver uma coisa contra? Não, entendi, mas não tem nada a ver. Mas a questão É justamente por isso que tem Haftarah, por essa frase, porque ele atingiu essa plenitude. É um nível muito elevado. Nós tínhamos visto, na verdade, que a severidade não é algo ruim, e que Deus queria criar o mundo primeiro que nada com rigor e severidade. Então, na prática, o que que vemos? Se Deus queria criar um mundo com severidade, e depois teve que dar um jeitinho de colocar o filtro, que é a bondade, a severidade é muito mais elevada. Sua energia, 220, é muito mais forte do que 110. Certo? Já existe uma energia maior, existe uma força maior. É mais elevado, então, o rigor e severidade do que a bondade. Então, isso que nós concluímos aqui. Por isso que a Kadosh Baruch Hu queria justamente criar um mundo com rigor e severidade. Porque queria um mundo ideal. E como vimos, que quando a Mashiach chegar, o mundo vai ser como o Yitzhak, com rigor e severidade. Então, significa que vai estar num nível mais refinado, mais elevado. A diferença fundamental entre bondade e severidade é que a bondade representa o quê? A consideração com o mundo material limitado, receptor, o mundo que imperfeito. O que significa? Quando sou leniente, leva em consideração que o cara é limitado. Leva em consideração que o cara não tem condições. Não adianta. Então, por que você tem bondade? Porque você tem que ter consideração com a limitação do próximo. Por isso que eu preciso de bondade. Sim ou não? Como falamos antes, quem não deve, não tem. Se está tudo certinho, qual é o problema de ser severo e rigoroso?
E quando houver o rigor, as pessoas não vão ter mais limitação?
E talvez ele representa isso. Não é que quando houver rigor não vai ter limitação.
Não vai ter
quando
limitação.
A pessoa não tem limitação, então não vai necessidade do rigor. Entendi. O rigor não vai ser negativo. Não vai necessidade de bondade.
Sim, de bondade.
Ou seja, eu tenho que dar da cá, porque lamentavelmente tem gente que precisa, mas o dia que não precisa, está todo mundo numa sociedade onde não existe carente e necessitado.
Muito bom.
Ok? Porque é que nós vivemos realmente numa sociedade tão deficiente,
cheia de limitações,
entendeu? Com defeitos, deficientes no sentido, não? Tão defeitosa que a gente vê o rigor como algo ruim.
Sim.
Ao cara ruim, que foi o que aconteceu no senhor de ontem, que ele interpretou severidade como negativo. E não é. Enquanto que eu sou bonzinho e dou para a pessoa, ou Deus dá para o mundo, em consideração com o mundo, coloca um filtro. Por quê? Porque o mundo não consegue receber tudo que Deus quer mandar. O mundo não está pronto. Da mesma maneira, Deus te manda dinheiro, se você não sabe administrá-lo, Deus que faz? Eu vou cortá-lo. Mas não é um castigo. Não adianta. É querer que... E vamos dizer, comparar o dinheiro com o doce. Não adianta, Deus te manda doces. Você vira diabético. Se Deus gosta de você, vai fazer o quê? Te cortar os doces.
Por gostar.
Porque gosta de você. Porque ele tem consideração por você. Ele tem que... Então, o que acontece? Nós interpretamos como um ato de severidade e rigor de Deus. Mas é um ato de bondade, ele está te poupando. Porque se vai te colocar doce o tempo inteiro na boca, você vai terminar Deus nos livre. Enquanto que a bondade que é colocada para pessoas se refere e tem consideração com suas fraquezas, com suas dificuldades. E o rigor e severidade é a verdade plena de Deus. E ela exige da pessoa que ela tenha uma conduta e se pode aplicar em qualquer circunstância, em qualquer situação. Como que falamos, que não deve, não tem. Não tem teto de vidro, você não tem problema, você não tem medo. Você não fica preocupado. A medida da bondade, ela tenta, de alguma maneira, poupar a pessoa de lidar com o quê? Com situações adversas, com situações difíceis. Enquanto que a característica de rigor e severidade, no sentido estrito, certo? Ela traz sobre a pessoa dificuldades e testes. Pareceria que vem testar a pessoa, vem te colocar a prova. Para quê? Para ele se superar. É que ele é alguém, vai fazer ginástica. Ah, não, me dá 200 gramas para levantar. Não, mas se você levanta 5 quilos, você vai dar mais fácil. Então eu sou bonzinho, eu te dou mais fácil. Estou fazendo um favor? Não! Agora, se eu te dou 5 quilos para levantar, ou 10, ou 15,
você vai superar.
É, está contrário, estou te fazendo forte, estou te fazendo mais forte. Você está preparado para o contrário? Quando você levanta 15, você está preparado para enfrentar 16? Para se superar? Ah, então vai dizer que? Não, porque o professor que me faz levantar 200 gramas, ele é mais bonzinho. O que você quer de verdade?
Qual o objetivo?
Se você, senão minha mãe vai para a praia no Ceará e fica bebendo água de coco na sombra da palmeira. E acabou. Se isso é o que você quer. E aí depende de todos e cada um de nós o que realmente queremos e esperamos. Tive uma conversa interessante esses dias com uma pessoa discutindo sobre qualidade de vida. E a pergunta é: o que é qualidade de vida? O que consideramos qualidade de vida?
Está bem com você mesmo em todo momento?
Como? Não sei, não estou. Cada um deveria levar isso para casa, se uno sobre isso. Entendeu? Principalmente quando você vive, tem um convívio com outros. Às vezes, propiciar a qualidade de vida para eles tira da tua qualidade de vida, ou não, e assim por diante. Então, isso mais ou menos aqui, o conceito também. Ou te dá uma vida fácil e mole, isso é qualidade de vida? O que, que é? Então, o primeiro pensamento de Deus de criar um mundo com a característica justamente de rigor, de severidade, de justiça, ela vem justamente pelo conhecimento de que, do que ela representa de verdade. A severidade, o rigor, o que ele representa de fato. É uma característica que traz a pessoa a níveis muito elevados. É aquela que te leva. Por quê? Quando Deus fala o matzata levavone, male paneja. Quando você realmente descobre, quando passa o teste é difícil, uma prova, mas você tirou 10, aí você vai, eu sei. Mas para poder ter certeza que você sabe, você tinha que passar pela prova. Tem que passar o teste. O único que o teste fez o quê?
Comprovar.
O que de fato já estava. Então se você estuda, não tem que ter medo do teste. Então esta característica que eleva a pessoa de alguma maneira, coloca num status diferente, é através das dificuldades e dos testes, das adversidades, dos obstáculos que te colocam no caminho, que nós conseguimos chegar a um nível mais elevado de ligação com Deus. Como está trazido no versículo, Sumolota Hadaroshivi Minotechav Kei, a sua esquerda está debaixo da minha cabeça, eu já me afastando, e a sua direita me abraça. Tem os dois lados. O lado esquerdo que representa rigor e severidade, e o lado direito que é bondade, o lado direito me aproxima, o lado esquerdo me afasta. Por quê? Tem que ter equilíbrio dos dois lados. Se o tempo inteiro eu vou te dizer bonzinho, vou te abraçar e tudo mais, o que vai acontecer? Não vai ter educação. Não vai ter educação.
Faz o que quiser.
Então, o mundo, na verdade, na situação atual, ele não consegue subsistir, como falamos, se for somente bondade. Se for somente esse lado, entre aspas, positivo, o mundo não consegue subsistir. Mesmo Beit Shammai, eles dizem, e eles tinham um nível de ligação com Deus muito mais elevado. Aos olhos deles, tinha uma verdade divina, clara, curta, correta, objetiva. Precisa ficar de pé para estudar a Torá. A Torá não se estuda de pé, num pé. A Torá é algo que requer muito mais assentamento, vamos dizer, mais... A pessoa tem que estar numa situação muito mais elevada, muito mais estável. Você está num pé, você não tem estabilidade. Estudar desse jeito, sabe, não dá. Você tem que ter sentou para estudar. Leva uma ideia clara. Essa ideia leva adiante. Então, eles exigiam Bechamai das pessoas esse nível de plenitude. Que plenitude? A coisa estável. Por isso que sou mais rigoroso que Beit Hillel. Só que na situação atual do mundo, como o mundo está, o mundo precisa de Beit Hillel. Porque temos que ter consideração, essa palavra, consideração pelo mundo. Devemos levar em consideração como que o mundo está, como que as coisas estão. E temos que colocar a situação, ou seja, posicionar cada coisa com as dificuldades que existem hoje em dia. Não adianta, Deus que está consciente. Que às vezes a pessoa não vem rezar porque tem que trabalhar. Ou às vezes a pessoa não fica no shiur porque tem que trabalhar, tem dificuldades. Às vezes ele... Tem o Yetzer Hará que fala para marcar reunião às 9 da manhã, e tem que chegar a tempo. E às vezes ele consegue dizer, não, eu vou estudar Torá, vou marcar reunião 9:30. Vou fazer meia hora menos de almoço, e vou ter... Poder ir no shiur. Por exemplo, qualquer. Por isso que a Halakha está como Beit Hillel, porque temos que ter consideração. Que são testes, são dificuldades. Mas no futuro, quando o mundo vai estar já elevado, vai estar num estágio já que não vai ter essas deficiências. Quando o Mashiach chegar, que o mundo já vai estar num estado de que não vai ter mais telhado de vidro. Certo? Como se diz, está explicado o exemplo, costumo dar, que Deus tinha, quando diz que o rei, baseado no Salmo, do rei David, diz no Teilim, que Shemesh Umagen Hashem Elohim, do mesmo jeito que tem o sol e tem a camada do sol, que é uma proteção para o sol não queimar a terra, certo? Da mesma maneira tem o nome de Hashem para o nome de Elohim, porque o nome de Elohim é rigor e severidade, e precisa o nome de Hashem, que seria aquele filtro que protege para o mundo não estourar. Então, do mesmo jeito. Mas vai chegar um dia que vai dar para tirar o filtro. Ah, tem sol. Não vou dizer. Estou nem aí.
Lista verde.
Estou nem aí. Simplesmente, não tem problema. Não estou exposto. Hoje em dia, eu necessito desse filtro, por quê? Não é solução, vamos diminuir o sol. Não, é só a gente estar no nível, a gente progredir, estar no nível de poder suportar. Então, não haverá mais necessidade de todo esse tipo de filtros. Ela vai, o sol e a divindade vai conseguir iluminar e vai conseguir funcionar com toda a plenitude. Por isso que aí vai governar essa característica de severidade e de rigor. Aí vai ter esse rigor plenamente. Por quê? Porque não vai ter problema. Nós podemos hoje interpretar como algo negativo. Por quê? Porque isso prova que ainda não estamos prontos para a Mashiach. Ainda estamos com os defeitos. Mas na hora que tiver essa grande revelação total de Akadosh Baruch Hu, aí não vai ter problema. Por isso que Alahá vai ser como Beit Shammai. Por isso vai se falar que Yitzhak é o nosso pai, o patriarca por excelência. E isso justamente está escrito que Yitzhak. Yitzhak o que significa?
Que se viu.
Não. Rirá. Todo aquele que ouvir, diz a Torá, quando ela chamou, Korashomea Itzakakli. Todo aquele que ouvir, rirá de mim. Já vai rir no futuro. Quando? Quando Mashiach chegar. Porque hoje ainda não está pronto. Hoje ainda não estamos prontos para rir. Quando você está na hora da prova, ninguém está rindo durante a prova. Quando ele recebe o 10, aí que ele ri. Quando ele passou com o louvor. Isso vai ser quando Moshiach chegar. Vamos estar já num status que passamos com o louvor. Então, na prática, no futuro, quando aí Moshiach vai se revelar, aí vamos rir realmente. Por quê? Porque vai ter uma verdadeira luz no mundo. Aí a Kadosh Baruch Hu vai se revelar, vai poder estar com todo o seu esplendor. Então aí que Yitzhak vai rir quando Moshiach chegar e se revelar.
Amém. Como que vai fazer a diferença quando Moshiach chegar individualmente em cada um de nós? Vai matar o Yitzhará? Ou...
Não é, Moshiach não é o contrário. Tem duas formas. Uma pergunta. Tem duas formas. Ou Mashiach vai, quando falamos, o mundo vai estar tão estragado que o único que resolve é Mashiach. Então, o Yetzer Hara vai estar tão dominante que o único que vai conseguir dominar o Yetzer Hara vai ser Mashiach. Então, essa é uma solução. Ou outra, que você se refinou ao ponto que acabou. Mashiach já está aí, já está pronto.
A gente está indo para o caminho que...
Não sabemos. Estamos indo para o caminho. Eu estou trabalhando para me melhorar, tentando me melhorar a cada dia. Eu tento me melhorar. Às vezes é uma escorregada, como se disse, uma vez perguntaram, que o Rabino perguntaram para ele, mas Rabino, se cada vez que o Yehudi faz uma mitzvah, é como colocar um tijolo na construção do Beit HaMikdash, não deveria estar o Beit HaMikdash construído já?
Mas e a vera?
Falta pouco.
Aí ele falou, sim, mas com cada vera que fazem, tiram dois.
É complicado.
Eu não vou analisar isso daqui, entendeu? Mas não estamos em situação de ter rigor, julgamento e severidade. Ainda não estamos prontos.
Estamos se preparando.
Temos que ter a consciência. Já dizer, estamos mais próximos de um lado que do outro. Acho que a pergunta não é uma pergunta muito... Não, exato, deveria ser. Acho que do jeito que está é uma pergunta que não tem cabimento. Porque não interessa, é o mundo. Eu não vou conseguir o mundo. Agora, eu tenho que tentar me melhorar eu. A pergunta é, Tachlis, o que eu estou fazendo para eu me melhorar? O que hoje estou melhor que ontem? Se é que estou melhor que ontem. E se estou melhor que ontem, o que me falta melhorar para poder amanhã poder dizer estou melhor que ontem? É simples, acho que cada um tem que fazer o seu próprio Kriyat Shema Shel Amitá. Talvez por isso que Kriyat Shema Shel Amitá não precisa de Minyan, porque é algo que é individual.
O que é Kriyat Shema?
Kriyat Shema antes de dormir. Kriyat Shema antes de dormir é todo um ritual de reflexão. Diária. Encerrando o dia, falando mais do Shema Israel, tudo mais, e a pessoa faz uma declaração, se ele atingiu, ofendeu alguém, se alguém me atingiu, me ofendeu, também estou desculpando, enfim. E todo vale a pena ler, está no Sidur, muito, muito interessante. Mas o conceito qual é?
É você fazer.
Fazer o fechamento e encerramento do dia. Já participou de alguma feira? Você?
Já.
Sim? Termina a feira, o que, que você faz?
Faz o balanço.
Para quê?
Para ver como foi. Se foi bom.
Se valeu a pena, não valeu a pena, investimento. Certo? Tem que fazer a cada dia. E não adianta dizer, como foi a feira? Não, como fui eu na feira? Se a feira foi boa, mas para mim foi um prejuízo, o que me resolve? Talvez entrei na feira errada. Em que feira você participou?
Na feira certa ou na feira errada?
Não, eu nunca pensou em uma feira de ferramentas?
É, não.
Por que não?
O que eu vou fazer lá?
Talvez alguém vai vir e ficar na tua loja, puxa, diferente, deixa eu ver o que
agora
tem.
Agora você pode ter ido na feira certa, e para você foi indo, você não trabalhou errado dentro da feira certa.
Perdão, por isso que tem que ter uma avaliação. Mas o que estou querendo trazer aqui, na mesma maneira, cada dia temos que fazer o balanço da nossa feira. Não estamos na feira todo dia.
E sem se enganar.
Sim.
Sem se enganar.
É.
A gente está na feira todo dia, o que estamos fazendo na feira?
Sem se enganar, esse é o mais...
Me engana que eu gosto.
É.
Vamos lá.